Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você, amigo e amiga, que nos acompanha sempre pela 95.7, este é o programa Ponto de Vista, no ar até às 9 horas. Nosso programa tem a apresentação de Crispim Guimarães, que vos fala nesse momento, a produção de Osaí Sanabria, o jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Nas manhãs de sábado, sempre das 7h30 às 9h, e depois reprisado no domingo a partir das 20h30, você acompanha discussões interessantes sobre temas que estão ligados à realidade local, mas também temas globalizados, como é o caso de hoje, que vamos tratar do Dia Internacional da Mulher. Conosco aqui no estúdio para esta discussão, e você também pode participar desta discussão mandando pergunta, a doutora Ana Maria, também a Sônia Maria Rodrigues Pimentel, investigadora da polícia e bacharel em Direito, Delegacia da Mulher. Lembrando que a doutora Ana Maria é médica da prevenção do câncer de mama, né? E também Rosimeire Pereira Souza Martins, psicóloga da Unigrã. E ainda esperamos a presença de Andréa de Deus, que é coordenadora do curso Mulher Única. E por telefone vamos falar com Paula Guimarães, é missionária da comunidade Canção Nova, jornalista e apresentadora do programa Sorrindo para a Vida, da mesma TV, TV Canção Nova. Depois de apresentadas aqui, porque são todas mulheres, né? Embora também tenha três homens aqui no estúdio, viu? Apresentadas nossas convidadas para este diálogo com você que nos acompanha, gostaria de começar falando com a Rose. Rose, bem-vinda novamente ao nosso programa. O Dia da Mulher, como é que surgiu? Né? Não é todo dia?
Pois é, deveria, né, padre? bom dia aos ouvintes. Estava com saudade, viu?
Tá bom.
Esse ano, desejando então feliz ano novo para o pessoal.
Ah, isso, né? Mesmo.
Esse retorno. E eu queria fazer uma questão bem particular, viu, padre?
Sim.
Cerca de mais ou menos uns 25 anos atrás, eu, enquanto acadêmica de psicologia, lá em Corumbá, fui convidada para um programa de rádio, exatamente, era um programa chamado Debates Populares, na Rádio Clube de Corumbá, depois eu me tornei locutora, enfim. E para falar exatamente sobre esse tema, o Dia da Mulher, e falar como universitária, né? A mulher saindo de casa para estudar fora, que é uma conquista muito, muito recente, né? E de fato a gente manter o nosso espaço garantido, né? Então, o que me preocupa hoje não é nem essa origem das lutas das mulheres, né? Das mulheres que eram operárias e que não tinham seus direitos garantidos, trabalhavam muito mais que os homens e não tinham direito a nem exercer a maternidade, né? O direito de amamentar os seus filhos, educar os seus filhos, ganhavam muito menos, né? Hoje a realidade não é tão diferente assim, mas as conquistas elas aconteceram. E mulheres foram queimadas, né, em fábricas, e teve aquele período assim de libertação mesmo, que elas foram lá e queimaram o sutiã, enfim, pelos direitos da mulher, exatamente porque elas foram buscar esse espaço dentro do mercado, e não só no mercado, os direitos, né, enquanto cidadã, enquanto ser humano. E hoje nós tivemos grandes conquistas, hoje a gente tem que conquistar uma delegacia especial, né, para nos atender, porque a mulher ainda é vítima de violência, a mulher ainda corre atrás das políticas públicas para ter um parto garantido, um parto melhor, né? A gente tinha partos que eram assistidos por toda uma corte, e hoje nós temos mulheres que morrem nas recepções dos hospitais porque não têm esses direitos garantidos. Então, uma luta antiga. Então, esse dia é marcado exatamente por essas mulheres que morreram queimadas dentro dessa fábrica, lutando aí pelos seus direitos.
Então, Rose, você acha que se as políticas públicas e a conscientização aumentar, né, ela é paulatina, né, uma coisa contínua, nós então teremos o Dia da Mulher, mas não talvez com essas conotações que nós temos hoje, porque hoje é um dia de luta, né?
Exato. Uhum. Nós celebramos, né, as várias conquistas que vieram a partir de então, né? Mas eu vejo que houve assim um momento também de banalização da mulher, né? Então, de tentar coisificar a mulher, a gente vê pela mídia, em que o mais importante é o silicone, o mais importante é a aparência física, e a mulher vai muito além disso, né? E a intenção, pelo menos do meu ponto de vista, se é que a gente pode expressar assim, só nessa particularidade, é que nós não sejamos guerreiras contra os homens. Né? Não foi essa a intenção. A intenção é mostrar que existe um ser humano que tem direitos, que precisa ser reconhecido e que ela se reconheça. Que eu acho que a nossa maior luta não é nem que o outro nos reconheça, que o homem ou que a sociedade nos reconheça. Que às vezes a própria mulher se reconheça nesses direitos e que ela continue lutando. Porque hoje nós podemos votar, nós podemos estudar fora, nós podemos fazer uma série de outras coisas. Não com toda a liberdade, não com toda da maneira que gostaríamos de fazer, mas enfim, foram conquistas, né? E esses desdobramentos por meio das políticas públicas, eles não podem parar, porque se a gente achar que já temos tudo, né? A gente está vendo aí, os jornais têm mostrado, as mídias têm mostrado constantemente os abusos que ocorrem em função da mulher, dos incapazes, no caso a criança, e dos idosos também.
Muito bem. Agora, Sônia, né? Sônia, você trabalha em uma área que, se a gente pensar, o quê? 30 anos atrás, né? Era muito raro encontrar uma mulher, né? Que é a área policial, né? Até o próprio direito, né? O próprio direito, sim, que é uma coisa que antigamente era reservado aos homens, né? Essas conquistas de vocês, sobretudo neste campo, né? No campo da público, na área policial, como é que você vê isso aqui também?
Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes. Eu quero agradecer o convite, né, e dizer que são todos muito bem-vindos a esse programa. Entendo que essa matéria é de suma importância para a sociedade douradense, principalmente as mulheres. Eu, enquanto policial, eu entrei na polícia no ano de 1993. Exatamente há 23 anos atrás. Era uma época em que a mulher, ela era vista de uma forma um tanto inferior com relação ao homem nesta função policial. Tanto é que na minha academia nós éramos apenas 4 mulheres. A minha turma, que se formou, uma turma pequena, mas tínhamos apenas 4 mulheres... participando dessa academia para o curso de investigador de polícia judiciária. Na academia fomos muito bem tratadas, embora éramos só 4 e éramos até protegidas. Mas a gente não precisava daquela proteção, porque nós estávamos de igual com os homens. Participamos do mesmo concurso, as provas, todos foram as mesmas concorrendo para o mesmo cargo. Então nós não sentíamos dificuldade, mas percebemos que tinha algo que nós éramos um pouquinho mais diminuídas. Mas com o passar do tempo, isso vem melhorando, vem avançando. Quando fiz concurso, ele ainda era de nível médio. Hoje o concurso para o meu cargo é um concurso de nível superior. E como nós podemos afirmar que hoje a maioria das pessoas que estão cursando uma universidade, a grande maioria é mulher. É mais de 50% hoje dentro das universidades são mulheres. E com isso, o quadro feminino da Polícia Civil aumentou. Nos dias de hoje, o concurso para a Polícia Civil está quase que paritário entre homem e mulher. Tanto nos DPs, nas delegacias da mulher, todos os lugares que você for hoje numa delegacia, você vai encontrar mulheres trabalhando. Eu já cheguei a trabalhar em delegacia onde eu era a única mulher. Eu tirava plantão, às vezes noturno, sozinha, porque a delegacia de DP de cidades do interior, Mas eu tentava me igualar a esses homens, ainda que surgia alguma diferença, mas de alguma forma eu tinha que provar que eu prestei aquele concurso para aquela finalidade e eu não era diferente e nem a minha capacidade era inferior. E eu entendo que com isso nós fomos ganhando espaço. E hoje, nível de polícia nas ações judiciárias, no tem aumentado muito na advocacia, em todas as áreas jurídicas que ontem, anteriormente era vista quase que como uma profissão unicamente voltada ao sexo masculino, hoje a mulher tem caminhado quase que de igualdade, mas ainda não estamos na igualdade como nós desejamos estar.
E vocês, até no Supremo Tribunal, né, Federal, nós temos duas mulheres, não é isso?
Temos ministras.
Ministras, duas ministras, né? Que,
sim.
Inclusive a Carmen Lúcia agora vai se tornar presidente. Presidente, né? Já disse que... O que foi que ela disse esses dias, meu Deus? Eu agora não me lembro. Mas que ninguém vai passar por cima da lei, né? Se tornou uma frase importante no país, né? E bastante divulgada, que ninguém vai passar por cima da lei, né?
Sim, e para nós isso é uma honra muito grande, porque é o maior cargo, né? Na Suprema Corte Judiciária, nós temos uma mulher presidindo.
É, já tivemos uma, né?
Ellen
Grace, né? Isso mesmo. Bom, doutora Ana Maria, bem-vinda novamente ao nosso programa, né? E na medicina, como é que as mulheres chegaram? Já vem de longa data aí, é? Porque hoje a gente percebe já bastante gente, né? Bastantes mulheres, né, que estão em todas as áreas da medicina, né, em todas as especialidades, né?
É, como a Sônia disse que na área do direito foi aumentando o número de mulheres participantes, né? Na medicina também foi num crescente. Antigamente, eu falo, olha, eu posso falar antigamente, já vou fazer 70 anos. Tinham dizer o seguinte, que a mulher, se fosse bonita, não entrava na medicina, que só fazia medicina as mulheres feias. Já tinha um preconceito. Uhum. Mas hoje não, hoje como você está dizendo, hoje as faculdades, às vezes, mesmo na medicina, tem maior número de mulheres fazendo do que os meninos. Mas eu acho que a medicina é uma profissão boa para a mulher. É, tem algo de maternidade em cuidar dos outros, né? Então, precisa também, às vezes, da força e da coragem do homem na hora que enfrenta uma situação dramática, uma cirurgia grave, uma cirurgia de peso, uma cirurgia cardíaca. É. Aí a força, a firmeza do homem é muito importante. Mas a contribuição da mulher é muito boa também. Eu acho que se iguala guardando cada um o seu pedaço.
Então, né? A senhora tocou num assunto agora. Posso chamar de você, né?
Sim,
mesmo
lógico.
Com 70 anos não tem problema.
Não, eu estou jovem.
Isso mesmo. Tocou num assunto agora que me chamou a atenção. Existe dentro da medicina algumas especializações que são mais apropriadas ao homem? A senhora citou, por exemplo, a cardiologia. Né?
Sim.
Porque parece que quando a gente fala de igualdade, a gente significa que todo mundo tem que carregar pedra, todo mundo tem que fazer isso, né? Como é que... Depois eu queria que até a Rose complementasse isso.
Não, que eu saiba, assim, dentro da cardiologia, existe, na cardiologia clínica, existe participação muito da mulher.
Certo.
Que é, assim, de mais sensibilidade, né? Uhum. Agora, na cardiologia cirúrgica, eu quase não vejo participação feminina, mas é a participação masculina.
Porque, como a senhora diz, exige outros aspectos, né? Que...
A gente é mais sensível, né?
Uhum.
Para tudo, queira ou não, não dá para negar isso daí.
Sim.
E na ortopedia também, a gente quase não vê mulheres. Agora, nas outras especialidades, a oncologia, que também é pesada, mas não precisa muita força física.
Sim.
E firmeza de musculatura mesmo, de postura, né, física, eu acho que aí a sensibilidade da mulher é importantíssima na medicina.
Muito bem. Rose, voltando a esse assunto, né, eu li numa revista francesa, acho que uns 6 meses atrás, não sei se é a Finlândia e a Noruega, onde as mulheres estão empregadas, mas elas... Existem algumas profissões que têm mais mulheres, bem mais mulheres e outras que têm bem mais homens, né? Uhum. Sem esta competição, dizer assim, bom, se eu não entrar aqui, né? Certo. Como é que isso é visto hoje, quando a gente fala dos movimentos feministas, dos movimentos machistas, né? Que começam a colocar quase que uma luta de classes, né? Como se houvesse duas classes, dos homens e das mulheres, e se não tiver todo mundo misturado, junto e misturado nisso aqui, a gente estaria discriminando. Mas lá eu vi que um dos países que mais tem assim a questão da igualdade, né? No sentido de salários, etc., não existe tanto essas brigas. Parece que se chegou a um certo denominador comum, que existem profissões mais apropriadas aos homens, e isso não seria preconceito, e profissões mais apropriadas às mulheres. Isso não significa que elas tenham salários mais baixos, né?
Sim. Né? Eu vejo assim, padre, até período de guerra, não houve muita escolha, né? Então, os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que trabalhar nas indústrias bélicas, né?
Sim.
Fazer armas, coisas que elas eram contra, inclusive. O governo fez uma política publicitária muito forte em cima disso, para as mulheres ajudarem os homens que estavam lá morrendo em nome da pátria, que aí elas ficariam sozinhas, sem os filhos, e sem os filhos, sem os maridos. Então isso forçou essas mulheres buscarem esses trabalhos que eram tipicamente masculinos. Mas hoje, como a doutora estava colocando aqui, a Sônia estava dizendo, é uma questão de escolha, né? Talvez as mulheres ainda, algumas não tenham se descoberto dentro da ortopedia, outras já se descobrem. Eu vejo que o grande problema é quando nós achamos que temos que desenvolver da mesma forma que o homem, né? Da mesma maneira que o homem. E nós não respeitamos, inclusive, a nossa diferença anatômica, a necessidade da mulher, né? O homem, ele às vezes consegue segurar as coisas para depois. A mulher, às vezes, acaba com um problema renal grave, porque ela, pelo senso de responsabilidade, por essa cobrança que se teve ao longo da história, que ela precisava se igualar. Nos anos 1980, isso ficou muito evidente, inclusive, ali a entrada de 90, inclusive teve até gêneros literários, novelas, que mostraram isso, a guerra dos sexos, né? E saiu uma vez na revista Cláudia, que tinha na época alguns artigos bastante interessantes, em que dizia assim, o jeito feminino de administrar. Então, nós não tínhamos o jeito feminino de administrar. Por que que as mulheres estavam sendo chamadas para alguns cargos de responsabilidade, de coordenação, de administração? Porque ela era mãe. E a mãe tem uma maneira diferente de conduzir. Mas hoje nós vamos a algumas repartições. A mulher está muito dura, né? Porque talvez para se impor no mercado, ela tinha que ser daquele jeito, meio sargentão, isso, aquilo. E, na verdade, a ida da mulher para o mercado foi exatamente para amenizar essa postura do homem, que era muito mais automático, né? Faça isso, faça aquilo, veja rendimentos, veja isso aqui. E a mulher foi no sentido de mudar. Para o senhor ter uma ideia, na comunidade psicanalítica, né? Do início do século XIX, né? Ou até mesmo do século XX, na verdade do século XX, as mulheres, elas apareciam nas fotos, mas o senhor não identificava quem era a mulher, porque ela tinha que usar um chapeuzinho, o tailleur dela era preto, então era muito similar a um terno. Então, só quando olhasse mesmo, assim, porque grande parte deles não usavam barba, né, e bigode. Aí você olhava bem, olha, isso aqui é a Melanie Klein, isso aqui é a Anna Freud, né, e quando se olhava lá, mas como é que você sabe que é, né? Às vezes, por um detalhe na roupa. Então, a mulher tinha que se igualar ao homem. Eu acho que é muito bacana quando se tem já uma sociedade onde a mulher, ela faz a sua escolha, ela quer ser motorista de ônibus, ela não precisa, ela pode ser bastante vaidosa, não é? Ela não necessariamente precisa, e às vezes até para impor respeito, né? Às vezes ela precisa tirar toda essa vaidade e na verdade foi uma concepção errada, né? A gente pode ser bonita e inteligente, né? Uhum. Nós podemos ser, temos uma boa voz, uma boa aparência, enfim, e temos capacidade para tal. Né? Então, eu acredito que é uma questão de escolha. Talvez a mulher não vá tanto para cardiologia, porque ela se identifica talvez mais com oncologia, que é uma coisa dolorosa, né? Talvez essa coisa de maternagem. A Deus estava mostrando uma residente, quando fala da perda do paciente, isso é doloroso, né? E você tem que elaborar essas emoções que surgem por aí.
Muito bem. Eu queria aproveitar ainda, estamos um pouco dentro do tema, penso eu. Na psicologia tem bem mais mulheres, não é isso?
Sim. É, e não foi sempre assim, né? E a gente vê, até pela história do Brasil colonial, que os meninos iam para Portugal fazer odonto e fazer direito, as meninas ficavam em casa. E o que fazer com essas mocinhas, né? E começavam, às vezes, até a questionar. Vamos criar lá a primeira escola de magistério. Dom Pedro II fez isso. E as meninas iam dar aula.
E né? Eu lembro que fazer magistério, antigamente, homem não podia, né? É. Eu fiz magistério, sabia? Eu fiz contabilidade e magistério. Mas era, eu acho que só tinha eu na sala.
Você vê, também existe
lá no interiorzão da Bahia, né? Exato.
Então era uma profissão tipicamente feminina, porque era aquela coisa de educar. Mas educar o quê? Falar o quê? Porque para quem que elas iriam ensinar? Né? E aí quando as meninas, aí tinha que ensinar inclusive para as crianças, mas não pode ensinar muita coisa não, porque o pensar leva a uma revolução, né? E aí o que, que elas ensinavam? O boi baba no bebê. Está ensinando um B, mas não tem contexto nenhum. E aí começam, até no escrito sobre sim, a moça, as meninas começam a ir para a Europa, para a França, para aprender bordados, para aprender poesia. Elas começam a vir para o Brasil fazer os seus saraus, né? Nós temos também Chiquinha Gonzaga com a música. E isso começou a mexer com, né? Por quê? Porque a menina não podia tocar violão, podia estar em roda de violão, né? Isso era coisa de malandro. Né? E as meninas, por meio da poesia, sabe que a arte ela sempre revolucionou, né?
Exato.
Então isso era muito perigoso, né? Isso era muito perigoso. Então na psicologia não foi diferente, não. Não porque a mulher foi tomando espaço e deixando. A gente tem visto na universidade, a realidade das universidades, as mulheres buscando mais formação acadêmica e os homens não. Talvez eles indo muito mais para um trabalho mais prático, um curso técnico, querendo se resolver, até por conta dessa globalização, eu quero me dar bem o mais rápido possível, ficar rico em menos tempo possível, né? Ou talvez não. Também tem uns também não tem muito essa preocupação.
Muito bem. Então, conosco a Andréia, que eu anunciei no começo, né? Andréia de Deus, olha que beleza, né? Andréia de Deus, né? Coordenadora do curso Mulher Única. Andréia, primeiro você diga o que é Mulher Única, né? Para o pessoal...
Tá joia. Bom dia a todos.
Que é uma seita que você fundou.
É capaz, né? Bom dia a todos. Eu sou a Andréia, esposa do Valdemar, mãe de dois filhos, farmacêutica, empresária, católica. Diante de tudo que vocês vêm conversando, eu acho assim, o momento que nós vivemos hoje é um momento de muita graça de Deus para a mulher. Porque hoje a mulher, ela tem liberdade, nós conquistamos muitas áreas, né? Podemos falar, podemos interagir. Então, eu acredito que é um momento muito abençoado, que Deus tem visto com bons olhos o que a mulher anda aprontando por aqui, não é verdade? Então, é um espaço maravilhoso diante de toda essa história de sofrimento. Mas, quando chegou na minha geração, né, que eu vou fazer 40 anos, a gente tem uma criação, eu tive uma criação totalmente diferente. Já uma mulher, eu fui criada num berço católico, mas já com a proposta de ser uma pessoa atuante no mercado, de ter a minha profissão. Então eu percebi que na minha geração, conversando com outras mulheres e na geração que vem depois, a mulher meio que se perdeu, né? E agora, eu vou ser a profissional... Mas se eu for a profissional inteiramente para me conquistar esse mercado, e como que fica o meu casamento, não é verdade? E como que fica meus filhos? Então eu sou fruto dessa geração e venho buscando esse equilíbrio. E na graça de Deus eu tenho percebido que eu tenho amadurecido muito, né? E diante dessa busca de encontrar o lugar, de achar o lugar certo, eu venho me questionando já há algum tempo sobre o que Deus realmente espera dessa mulher, né? Uma mulher que tem liberdade, uma mulher que pode falar, uma mulher que pode estar no meio empresarial, uma mulher que pode estar na polícia, não é verdade? Uma mulher que pode estar fazendo lei, que pode estar salvando vidas, curando almas, né? Eu no medicamento, então a gente lida com o ser humano. E agora essa mulher? Como Deus vê essa mulher? Então, diante disso, de muitos livros, de muito estudo, eu cheguei, tive contato com a Universidade da Família. E na Universidade da Família tem um curso que se chama Mulher Única. Então, eu fiz esse curso e diante da palavra de Deus... Neste curso, eu fiquei maravilhada com o que Deus pensa para a mulher, né? Com o que Deus pensou lá desde Gênesis para a minha vida católica, para o meu espaço, para esse ninho que eu tenho em casa, mas também para esse ninho que a gente acaba fazendo, né? Não sei se vocês percebem, mas a gente como mulher, nessa delicadeza, nessa sensibilidade que é valorosa, que o mundo precisa, que o mundo tem sede hoje, né? Desse colo que a mulher acaba tendo por onde ela anda, não é verdade? A gente acaba trazendo esse ninho. Diante dessa necessidade, eu fiz esse curso e com as colegas que estavam ministrando o curso, que são a Sara, a Alessandra, que aqui é ministrado pela IPI, né, do pastor Edson, eu falei, olha, nós precisamos também, nós temos essa sede dentro da Igreja Católica. Então, diante dessa necessidade, eu fui atrás do padre Crispim, levei o material, falei, olha, a gente faz assim, assim, assim. E aí nós começamos o primeiro curso Mulher Única para Mulheres Católicas Casadas. Então nós já tivemos o primeiro encontro, agora segunda-feira teremos o segundo. O padre Crispim tem nos acompanhado, né, padre?
Sim.
E na minha vida foi uma bênção.
Tem que entrar um homem lá, pelo amor de Deus.
Tem que ter um homem olhando, né, padre?
Sim.
Mas realmente, assim, é um momento maravilhoso. Um momento, assim, que a gente volta para a palavra de Deus, para a Bíblia, né? Vamos ver como são essas mulheres que estavam na Bíblia, né? Vamos ver as dificuldades que elas viviam. E aí você encontra com Débora,
Sara, lá.
Né?
E no capítulo 11 do livro do Gênesis, Sara dá um coice em Abraão, rapaz.
Esther, a capacidade de Esther, de jejum, de entrega, né? A entrega dela na Bíblia. Então, essas outras mulheres que também viveram, que não foram mulheres como Maria, mas que foi, né, concebida sem pecado, mas mulheres que realmente acreditaram no Senhor, que entregaram a vida dela, fizeram história, né? A gente lá no Velho Testamento vê que foram várias as mulheres que foram trazendo novamente o mundo para o lugar certo, né?
Sim.
Tem aquele preconceito que fala sobre Eva, né?
Uhum.
Mas é muito fácil olhar só para Eva, né?
Sim.
A gente tem outras mulheres fantásticas lá. E esse curso a gente tem percebido, assim, que dentro das mulheres há uma verdadeira sede de encontro. Porque na minha vida trouxe muita paz para o lugar que eu estou. Porque a gente fica nesse dilema de uma coisa, de outra, da casa, dos filhos. E ali eu percebi que não, o plano de Deus na minha vida, dentro da Bíblia, não se fala nada diferente, não muda-se nada. Mas com esse olhar feminino, né? De mulher para mulher, falando a mesma língua. Porque eu não sei vocês, meninas, mas lá em casa é assim. Tem hora que eu falo com meu marido e eu acho que ele não está entendendo a língua que eu estou falando. Né? Então, percebendo essas diferenças e que Deus quis a diferença. E que Ele fez a diferença. Agora, quando a gente consegue complementar, isso traz muita paz. Né? Eu acho que a mulher nos dias de hoje, a gente não precisa mais brigar pelo espaço, mas o nosso espaço já existe. E quando a gente coloca Deus no meio, eu percebo assim, quando eu percebo que eu estou bem, o meu relacionamento com Deus está muito próximo, eu gero muita paz no meu lar, eu gero muito amor no meu lar, e é isso que Deus quer para a nossa vida. E quando eu consigo trazer isso para dentro da minha vida, eu sou uma farmacêutica muito melhor, uma empresária muito melhor. Então, o plano de Deus na minha vida tem sido buscado, tem sido cada dia avaliado por mim, mas que esse curso trouxe para a minha vida muitas ferramentas de estudo, de paz e de amor para essa mulher de hoje, né? Que trabalha, que às vezes, muitas vezes a gente tem 9, 10 horas, né? A doutora acho que já cansou de fazer plantão, né? Né? Então, assim, a gente encontrar esse lugar, nesse mundo que tantas mulheres já sofreram, já morreram, né? Para conquistar o que a gente tem hoje, eu acho que vai ser assim uma verdadeira renovação, porque a mulher é que gera a vida, né? E a gente é que ensina os homens, né, padre? A gente é que cria os homens, a gente é que amamenta os homens, é que traz tudo isso pro homem. Então depende muito.
Eu lembro dessa parte, que eu fui amamentada até 5 anos, viu?
Esse cabelo.
Lembro direitinho.
5 anos. Eu tenho certeza que ele cercava a mãe dele na porta. Só que você não passa.
Ela teve que passar babosa no peito.
Olha isso, ainda bem que passou babosa. Então, assim, esse curso são de 12 a 14 dias de semanas, né? Então é um dia da semana em que só participam mulheres, né? E é todo feito em cima da palavra de Deus, da Bíblia. E eu percebo, assim, que tem restaurado muitas mulheres. Eu acho que vai ser, assim, uma verdadeira primavera.
Que bom. Então vocês entenderam porque é a Andréia de Deus, né? Então, ó, já pega os nomes na próxima vez, você já tem três aí na
já
fila.
Tenho. Então, são grupos de 10 mulheres. É, nesse semestre a gente está fazendo lá na farmácia, na Marcelino Coquidauana, na farmácia que eu trabalho, a gente tem uma sala lá de uma sala de reuniões e está acontecendo ali todas as segundas-feiras. Ele vai das 7 às 10h30, mais ou menos.
Muito bem. Daqui a pouquinho já retornamos com o nosso programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.